o último domingo de maio, domingo da igreja perseguida. Vamos nos lembrar deles. Amém? E eu não poderia trazer uma reflexão que não estivesse, obviamente, ligada ao tema desta noite. Então eu quero pedir que você, por favor, abra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nós temos aí o início do Sermão da Montanha, do sermão mais famoso pregado por Jesus, mais conhecido também. E eu quero que você leia especialmente comigo aqui os versos 11 e 12, que na verdade é a última bem-aventurança daqui do texto bíblico. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Queridos irmãos, talvez para nós que vivemos sob um sistema político que garante a liberdade religiosa, esta bem-aventurança pareça-nos um tanto quanto distante da nossa realidade. Mas a pergunta que eu quero levantar nesta breve reflexão é a seguinte: será que esta bem-aventurança aplica-se apenas aos cristãos que vivem em países nos quais a fé cristã é hostilizada, quando não proibida? Como devemos entender e aplicar esta bem-aventurança no nosso contexto, no contexto de liberdade religiosa que nós usufruímos aqui no Ocidente e aqui, claro, no Brasil? Então, eu quero trazer esta palavra para nós, para mim e para você, porque esta palavra da bem-aventurança de Jesus tem uma aplicação para nós, para a igreja. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem. Então o texto bíblico começa: felizes os perseguidos. Felizes os perseguidos. E é muito interessante, quando nós estudamos as bem-aventuranças, são essas contradições que Jesus apresenta nas bem-aventuranças. Felizes os pobres. Felizes os que choram. Felizes os que são perseguidos. Como é que pode ser isso? Então, antes de nós trabalharmos um pouco essa questão, eu quero dizer assim: felizes os perseguidos, não por causa da sua estupidez, da sua falta de sabedoria, do seu mau testemunho. Primeira coisa, quando eu medito nessa bem-aventurança, é: por que eu estou sendo perseguido? E antes de meditarmos de que a gente tem que ser perseguido pela causa certa, pelo motivo certo, nós temos que dar a mão à palmatória e reconhecer e admitir que muitas vezes no cenário religioso brasileiro há uma perseguição, e aqui eu coloco essa perseguição entre aspas, por conta ou por causa do nosso mau testemunho, da falta de sabedoria, da falta de conhecimento que temos da palavra. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, algumas pessoas, elas evocam essa retórica da perseguição, dizendo que os evangélicos no Brasil são perseguidos. Muitas vezes, e a gente tem que reconhecer, chorar e lamentar, e pedir misericórdia a Deus, e falar: Senhor, erramos. Por quê? Justamente por causa do mau testemunho. Então, a gente não pode concordar com isto. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é raro, infelizmente, ouvirmos pessoas que se apresentam como evangélicas, que ocupam cargos importantes de proeminência, infringindo uma lei, cometendo delitos, não declarando dinheiro quando viaja, se enriquecendo de forma ilícita, envolvidas em corrupção. Então é claro que aqui a palavra da bem-aventurança não se aplica. Também, muitas vezes, e aí nós temos que também fazer uma meia-culpa. Jesus não está dizendo felizes os perseguidos devido ao fanatismo e ação agressiva e desrespeitosa. Muitas vezes, evangélicos também perdem a noção e são pessoas agressivas, pessoas violentas, pessoas que perdem aquele espírito de Jesus. Porque não sei se vocês perceberam, a bem-aventurança que vem antes é: bem-aventurados os pacificadores. E a palavra de Deus fala o seguinte: no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. O cristão não é chamado para brigar, o cristão não é chamado para viver, o servo do Senhor não vive a contender. E a palavra de Deus fala que essa bem-aventurança se aplica ao mesmo grupo de pessoas. Tá? Então, eu quero trazer essa reflexão para nós nesta noite, porque eu acho muito importante. Às vezes eu me admiro que tem pregadores que têm mais prazer em condenar os pecadores do que proclamar o amor de Deus por eles. E atraindo assim muito mais a antipatia da sociedade. Então, não é nesse sentido que a palavra da bem-aventurança aqui de Jesus se aplica. E eu quero ler aqui o texto de 1 Pedro que foi lido hoje pela manhã. Diz o seguinte, escutem por favor. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Mas vem o texto dizendo, Pedro, e ele aprendeu as duras penas isso. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Perceberam? Então, não é para sofrer porque fez coisa errada. Não é ser perseguido porque demos um mau testemunho. Mas justamente o contrário. Então, agora vamos meditar ou pensar exatamente nas razões pelas quais podemos sofrer perseguição. O texto da bem-aventurança é claro. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Então Jesus deixa de um modo muito claro aqui para nós. Por minha causa. por causa da justiça, por causa do reino, por causa de fazer aquilo que é certo, por causa do nosso bom testemunho, por causa da nossa tomada de posição, tendo como referência os valores bíblicos. Que nem sempre estão alinhados, e aí a gente tem que concordar também, com aquilo que a sociedade estabelece como politicamente correto. Nem sempre alinhados com os padrões morais estabelecidos pela cultura vigente, que nos cerca. Sim, há pontos de tensão. Tem um cara muito famoso que escreveu Cristo e a Cultura. E são os vários posicionamentos que o cristianismo tem diante da cultura, de Richard Niebuhr. É claro que naquilo que a sociedade, e a gente vê na sociedade que é bom, que é legítimo, que é justo, que é louvável, terá o nosso apoio, terá o nosso incentivo. Mas aquilo que a sociedade estabelece como norma, que vai contrária à palavra de Deus, abertamente contrária à palavra de Deus, então aí não tem como nós nos esquivarmos. Nós nos posicionamos à luz da palavra. Isso gera duas coisas. Primeiro, naqueles que não creem na palavra e nem no Deus da palavra, obviamente, isso vai gerar perseguição. Mas a nossa postura também pode produzir, pode provocar uma outra atitude de convencimento àquelas pessoas que, de repente, voltam-se para a palavra e diz: eu concordo com isto. E se convertem a Cristo. Então, isso coloca para nós a seguinte coisa. Não é possível viver na sociedade na qual nós vivemos hoje, pós-moderna, secular, com os valores que são legitimados, construídos socialmente pela mídia, que querem fazer a nossa cabeça. Não é possível, em algum momento, nós não entrarmos numa rota de colisão e de conflito. Em algum momento, nós sofreremos qualquer forma ou um tipo de perseguição. Porque o mundo, como disse hoje o reverendo Carlos na sua mensagem, se o mundo odiou a Jesus, e Jesus disse bem claro, se o mundo me odiou, eles vão odiar vocês também. Então, a perseguição, ela é uma marca do cristão que vive comprometido com Jesus. Vejam, queridos irmãos, não é que a gente vá buscar a perseguição. Não é que eu quero provocar a perseguição. Ela é decorrente do meu comprometimento com o senhorio de Cristo na minha vida. E com os valores de Jesus na minha vida. Aliás, Paulo, na carta aos Colossenses, ele fala algo muito bonito sobre o nosso testemunho. Ele fala que nós devemos aproveitar todas as oportunidades e termos uma palavra temperada com sal, para que a gente saiba responder a cada um. Quer dizer, o posicionamento do cristão sempre é um posicionamento de levar sabor, de levar algo diferente na onde ele vive, na onde ele trabalha. Mas, inevitavelmente, em algum ponto, em algum momento, haverá um choque. Vocês estão me entendendo? Paulo vai dizer o seguinte na carta de Paulo, na carta a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. E ele diz de um modo muito claro: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Está vendo como a perseguição e o martírio, se é que a gente pode usar essa expressão, em alguma medida, ela é uma marca do cristão? Então nós não devemos nos espantar se não se não há oposição, perseguição. A perseguição virá. Então nós não devemos ficar assim, receosos, em algum momento. Porque não existe um cristão que não vai incomodar em certa medida. Agora deixe-me ler para você aqui, para que fique bem claro. Escute bem. Ao buscar viver a vida, a fé cristã, de modo coerente e comprometido, é certo que o cristão enfrentará perseguição e passará a ter inimigos. Trata-se de uma perseguição despertada pela identificação com Jesus. Agora escute bem. O cristão é perseguido não porque seja mal, mas porque é bom, porque é diferente. Como eu disse, é esse tipo de perseguição, segundo Jesus e Paulo, que deve ser esperada pelos cristãos. Então, não é o mau testemunho. Não é. É porque você, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, você esposa, você expõe, você declara, você assume a sua posição. Diante de assuntos controversos, diante de assuntos difíceis, espinhosos, mas diante desses assuntos você mantém-se firme na fé em Cristo e naquilo que a palavra de Deus pede e reclama de cada um de nós. Então, eu não sei se você já passou por uma experiência de uma perseguição. E aí entra na questão das formas de perseguição. Porque aqui no texto bíblico, ele fala sobre vos perseguirem. E essa palavra na língua grega significa correr atrás, caçar. É ter alguém em nosso encalço, correndo atrás de nós. E a conotação é agressiva. A Bíblia fala que Paulo, antes de se converter, Saulo, ele perseguia os cristãos. Ou seja, ele ia no encalço dos cristãos, para não apenas prenderem e, se possível, matá-los. Paulo foi um perseguidor de cristãos. Depois ele se tornou, depois da sua conversão, ele se tornou perseguido. Mas a palavra também, a gente vê aqui no texto, que não é apenas de uma perseguição física. Existem outras formas de perseguição. Sem sangue, sem fogueira. Perseguição como insultos, calúnias, mentiras. Então, uma forma também de perseguição. Os cristãos foram duramente perseguidos dessa forma no início também da igreja, não apenas fisicamente. Os cristãos foram acusados de canibais, porque na ceia eles comiam o corpo de Cristo e bebiam o sangue de Cristo. Eles não entendiam a linguagem simbólica, aqueles que eram de fora. Eles foram chamados de idólatras. E assim, tantas e tantas vezes, não de idólatras, de ateus, porque eles não adoravam muitos deuses. Só adoravam o Deus único e verdadeiro. Enfim, e muitas vezes também, nós podemos ser perseguidos por palavras, mentiras, difamações, como os cristãos foram. E a gente sabe, não é? A gente sabe que a língua produz feridas maiores, mais graves e mais dolorosas do que o punhal ou do que a espada. Então, a maledicência. E lembrar também uma coisa muito importante da nossa sociedade secularizada. Porque aqui a perseguição no Ocidente acontece também pela via da ridicularização da fé cristã. Porque eles consideram a fé cristã anticientífica, atrasada, moralizadora e dogmática. Não foram poucas as vezes em que eu acompanhei debates pelos meios de comunicação acerca de temas como aborto, a questão de gênero, a questão da causa gay, etc, etc, sem que no momento desse debate eu ouvisse mais ou menos o seguinte: a nossa cultura judaico-cristã é atrasada, dogmática, medieval, ou seja, existe também uma forma de perseguição nesse sentido. E quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem assim: vocês são todos atrasados. Então é uma forma de perseguição também que nós enfrentamos aqui na nossa sociedade. No trabalho, na sua família, na sua universidade, jovem, que entra na universidade, jovem cristão. Quantas vezes, por causa da sua fé, você é ridicularizado, você pode ser até mesmo prejudicado. Isso acontece, gente. E acontece sempre. Então, nós não podemos deixar de considerar estas formas de perseguição. Mas eu quero caminhar aqui para o final e olhar para essa bem-aventurança de Jesus. O que que Jesus está dizendo aqui para nós? Que há uma promessa. Bem-aventurados sois quando por minha causa. Então, tenha sempre no coração a certeza que eu estou sendo perseguido aqui. Alguém está falando mal de mim. Alguém está tentando fazer algo contra mim, porque eu estou dando um mau testemunho, ou porque eu estou dando um bom testemunho de Jesus. Então, se é por causa de Jesus, se é por causa daquilo que é reto, se é por causa daquilo que é justo, então o texto bíblico diz: se alegre, exulte. E aqui é muito forte essa expressão, porque significa o seguinte: salte muito alto de alegria. Não fique de mau humor, não caia na autopiedade. Por quê? Jesus responde: porque o reino pertence a vocês. Porque é grande o vosso galardão. E galardão significa recompensa, prêmio e reconhecimento pela perseverança e coerência. Então é o próprio Cristo que está dizendo: se perseguirem, se alegrem. Porque vocês têm galardão. E ele diz que esse galardão será grande, não será pequeno. Deus não é injusto. Ele recompensa, ele nos abençoa. E ele diz mais, que a gente faz parte de uma nobre sucessão. Que na verdade, quando nós estamos sendo perseguidos, nós estamos percorrendo o mesmo caminho dos profetas. E de que nós não estamos acima do nosso Mestre. Se perseguiram a Jesus, e como perseguiram a Jesus? Se eu sou seguidor de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, então em alguma medida também serei perseguido. E ele fala que esse galardão está nos céus. Por quê? Porque a nossa esperança não se limita a esta vida. Se esta vida fosse a nossa única realidade, então não tem como se alegrar. Então não tem como ter paz em meio às perseguições e aos dissabores da vida. Agora eu quero concluir, de fato, dizendo uma verdade para vocês que a gente vê na vida de muitos desses que sofrem perseguição. Porque há uma dimensão espiritual que só pode ser vista quando o cristão experimenta perseguição por causa de Cristo. Sabe qual é a percepção, a dimensão que nos é enriquecida? Da presença de Cristo. Aqueles que estão sendo perseguidos experimentam uma dimensão muito profunda da presença de Cristo nas suas vidas. Paulo, quando perseguido, tinha essa percepção da presença de Cristo muito forte na vida dele, dizendo: Paulo, eu estou com você. Você vai passar por muitas tribulações, mas eu estou com você. Antes da tribulação e da perseguição chegar a mim, tem que passar pelas mãos de Deus primeiro. Nada vai acontecer comigo, nada vai acontecer com você, sem que antes passe pela mão de Deus. E se essa perseguição chegar a mim, saiba que nesse momento a presença de Cristo se fará mais real. Porque ainda que no primeiro momento eu possa até pensar que ele me abandonou, mas depois, pela fé, eu verei a sua presença fortalecedora ao meu lado, junto comigo. Todos aqueles que são perseguidos por causa de Cristo experimentam essa dimensão profunda da presença de Cristo na sua vida, em meio às provações, em meio às tribulações. Essa é uma promessa. Ele fala, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Então, nesse domingo da igreja perseguida, eu acho que cabe a nós, cabe a mim, que vivo numa sociedade de liberdade religiosa, perguntar, em algum momento, eu já sofri uma perseguição, não que eu esteja querendo, mas em algum momento, alguém já se incomodou, porque eu assumi uma posição firme por causa de Jesus? Ou será que eu tenho me calado? Ou será que eu tenho sido, como é que é, um agente secreto de Jesus e ninguém sabe que eu sou cristão? Tem um momento que, gente, que tem uma hora que a gente tem que botar a cara para bater. Que Deus nos ajude. Porque existe uma promessa para nós. Uma palavra de bem-aventurança que veio do próprio Jesus. Bem-aventurados, felizes serão vocês se por minha causa vocês sofrerem perseguição. Não sei se um dia no Brasil nós teremos a perseguição nos moldes ou na dimensão que acontece em outros países. Queira Deus que não. Mas no dia a dia, dentro da sua casa, no seu trabalho, qualquer coisa que aconteça, lembre-se, Jesus está com você. E vale a pena sofrer por amor a Jesus. Que Deus nos abençoe.